Mas nós estamos travados domingo de manhã, nós
Sim,
estamos
estamos
só o
dormindo.
puro suco do Grenal.
Estamos dormindo, tá louco? Que dificuldade.
Mas então.
A gente vai conseguir, a gente vai conseguir.
Ai, cara, a gente tá muito bom hoje. Já deu 10 minutos, a gente não gravou 3 de podcast. Fala, gurizada de Grêmio! Aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio do De Olho nas Gurias Gremistas, onde junto com a Bruna Cabreira do portal Olimpia Esportes, estamos relatando a participação do Grêmio no Campeonato Brasileiro Feminino. Antes de tudo, segue a gente no instagram.com/diadegremio_ para conferir toda a cultura de um dia de Grêmio quando finalmente voltarem os jogos. E aí, Bruna, tudo bem?
Tudo bem, buenos dias!
Hoje começaremos diferente. Hoje eu vou começar citando um poeminha. Eu tô maluco, eu tô na chuva. Eu tô maluco, eu tô eletrocutado. É o Douglas Costa. Alô, aí irmão, é a tropa do raio. Tô costalizado, é o raio. Puta que pariu, Bruna, o homem chegou, Bruna!
Maior contratação do planeta!
E sabe o que é mais a fuder? O Dia de Grêmio agora tem um podcast factual. Eu posso brincar com isso. Posso simplesmente dizer que no dia 28 de maio de 2021, Douglas Costa foi anunciado pelo Grêmio. E inclusive, estamos gravando esse podcast na manhã de domingo do dia 23. O Grêmio ainda vai. O Grêmio tem a final do Campeonato Gaúcho para jogar. Talvez tenha sido campeão, talvez tenha dado merda, não sabemos. Mas com certeza torceremos para ele ser campeão.
Não, e no momento estamos confiantes, né?
Estamos
felizes.
Estamos campeões.
Exato.
Estamos campeões. Vamos ver o que vai dar. E também quero começar com dois recados. Primeiro, um recado. Mandar aquele abraço, sabe pra quem? Pra dona Sandra. Que ela não está sozinha puxando o multirão de zero palavrões no dia de Grêmio. Quem entra junto com a dona Sandra é a Carol, minha namorada, que disse assim: concordo com a dona Sandra, tem que parar os palavrões. E sabe o que eu respondi pra ela? Acho isso do caralho, vou parar, puta que pariu.
Palavrão é vírgula, não tem como.
E mais um recadinho, já está no nosso feed o episódio 28 do Dia de Grêmio com o Thiago Greco, o catimbeiro. Deu uma conversa muito legal, acho que deu 1h30 de conversa. E aquele nosso episódio mais longo, mais atemporal. Então, vale a pena, confere lá, dá essa moral pra gente. Então, Bruna, agora a gente vai falar sobre a nona rodada. Ainda falta o jogo do Palmeiras e do Corinthians, o que não muda nada na tabela do Grêmio. Então, resolvemos gravar mais cedo, para sair mais cedo esse episódio. Então, pode começar aí, tudo bem?
Tudo bem. Fala, torcida tricolor. Eu sou a Bruna Marcel Cabreira, vocês já me conhecem, eu sou editora do Olimpia Esportes e eu tô aqui para atualizar vocês, como já disse o Diego, sobre a nona rodada do Brasileirão Feminino A1, a elite do futebol feminino aqui no Brasil. A Olimpia Esportes é um site focado em esporte feminino, então quem quiser conferir tudo o que está acontecendo é só entrar no site olimpiaesportes.com.br.
Então já sabe, né? Confere lá os posts da Olímpia e depois confere o podcast Dia de Grêmio número 28 com o Thiago Greco. Agora, uma breve pincelada geral sobre os times.
Vou começar então falando de Avaí Kinderman, né, e Botafogo. O Avaí Kinderman venceu por 3-2. Lembrando que o Avaí é o atual vice-campeão da competição, a A1. Assim como o Botafogo é o vice-campeão da A2, então foi um jogo até equilibrado e eu esperava mais disparidade, né? O São Paulo fez um incrível 7-1 no Napoli, que é o atual campeão da Série A2, mas como a gente já comentou por aqui, tem um baixo orçamento, né? E o brasileiro não cansa de um 7-1, né, Diego? Então.
Exatamente, todo dia é um 7-1, que nem deu na transmissão do Desimpedidos. Durante o jogo do Grêmio e Flamengo, né? Eles também têm a bolinha de gol deles, que na transmissão deles é um apito. E aí não parava de sair apito, era só São Paulo e Nápoles, São Paulo e Nápoles, São Paulo e Nápoles, né? Tá louco.
E Inter e Minas Brasília empataram sem gols em Porto Alegre, o que foi bom para nós. Assim, eles não se afastam muito, né, da gente, e logo a gente pode passar eles na tabela. O Santos venceu o São José por 2-1 e as Ferrinhas meteram 3-1 no Cruzeiro.
As Ferrinhas?
As Ferrinhas.
Ah, meu, que apelido da hora, meu. As Ferrinhas, eu amo os apelidos.
E Grêmio e Flamengo terminaram em empate 1-1, mas já eu dou mais detalhes dessa partida.
E quem se destacou na rodada?
Eu quero destacar a Larissa do Avaí Kinderman, que com o gol marcado na partida contra o Botafogo, ela se tornou uma das artilheiras da competição com 5 gols marcados, ao lado, então, da Bia Zanirato, do Palmeiras, a Maria Eduarda do São Paulo e a Maria Eduarda do Cruzeiro.
Então agora a gente pode partir para a análise do Grêmio, né? Na nossa nona rodada. Eu queria começar, né? Dessa vez. Só dizendo que seguinte. Já são 3 jogos saindo atrás do placar. Sendo que desses 3, 2 jogos a gente poderia ter ganho. Um a gente ganhou, né? Mas ontem a gente poderia ter ganho facilmente se não fosse sair atrás do placar. Então eu acho que vale esse registro que já tivemos uma vitória, uma derrota e um empate, onde poderíamos ter tranquilamente somado 6 pontos nesses 3 jogos aí, que daria muito bem, assim, sabe? Não precisa correr atrás e nem gastar o fôlego da pobre da Rafa Leves. Cara, a mina tá em todos os lugares, meu, a mina é onipresente.
Ela corre muito, né?
Mas pode fazer a tua análise aí, Bruna.
Então, o Grêmio empatou em 1-1 com o Flamengo nesse sábado, dia 21, né? Pela nona rodada do Brasileirão. A partida foi no CTL Dourado, em Eldorado do Sul. E com o resultado, o Grêmio se mantém na sexta colocação com 14 pontos. O Flamengo está em décimo lugar com 11 pontos. O Flamengo começou bem a partida, pressionando o sistema defensivo do Tricolor. Raíssa chegou a fazer boas defesas, mas continua mostrando certa insegurança no gol, aquilo que a gente já falou, né, Diego?
É, exatamente. Eu gostaria muito que a Patrícia testasse outra goleira reserva, não conheço a goleira reserva, mas, meu, a Raíssa até pode ser uma boa goleira, mas no momento ela tá com a falta de sorte do Paulo Vitor, entendeu? A bola bate na trave, bate nas costas, tipo, ela chama gol, tá ligado? Fora que ela não consegue sair direito no gol, tipo, eu acho ela uma baita de uma goleira, mas ela tá com dificuldades. Eu acho que a Patrícia podia testar a goleira, porém eu não tenho tanta fé na Patrícia trocar o time, porque quem acompanhou ano passado sabe que ela demorou praticamente a temporada toda pra botar eu de Mila, né? Nossa, eu de gol no time titular, né? Então, possivelmente essa mudança não vai acontecer, mas a nossa goleira Raíssa tá com a má sorte do Paulo Vitor, e isso a gente sabe que Paulo Vitor é chama-gol, Raíssa também está sendo, e ela tá meio atrapalhada, e nada contra o trabalho dela, acho que ela vai ter uma goleira, mas no momento ela tá pecando nisso, né?
É, eu acho que é uma questão mesmo de falta de confiança ali da Raíssa, né? Quando ela sai, ela às vezes não sai certo, comete erros básicos, assim, né? Mas nesse jogo contra o Flamengo foi realmente falta de sorte, né? Aos 13 minutos, Ana Portugal já estava amarelada depois de uma falta infantil na esquerda do campo ali. Ela viu a jogadora gremista disparando em direção ao gol e puxou a camiseta da guria gremista. Na cobrança de falta, uma boa jogada ensaiada, mas o cruzamento ficou a desejar, oportunizando uma boa defesa para a goleira Kaká. O Grêmio abusou dos passes errados perto da área do Flamengo, mas teve boas jogadas de arranque. O gol do Flamengo saiu aos 28 minutos da primeira etapa. Ana Carla arrancou pela esquerda, entregou para Flávia, já na entrada da área, e ela chutou. A bola ainda bateu no travessão e nas costas da goleira Raíssa antes de entrar. Que falta de sorte! O gol veio no momento ainda que o Grêmio pressionava mais o rubro-negro, né? Tava muito bem na partida nessa hora, né, Diego?
É que o Grêmio esteve bem a partida toda. E aí fica o depoimento do podcast sincero. Eu vi os 90 minutos
do jogo. Sim que eu gosto.
E muito boa de novo a transmissão do Desimpedidos, e até eles sabem que criaram uma piada ruim, mas foi a piada do Kaká, 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 Kaká. E, meu, o Grêmio, falando em Kaká, né, o Grêmio consagrou a goleira Kaká do Flamengo, porque, tipo, atacou, e aí pode continuar aí, Bruno, porque o Grêmio foi atacando.
Exatamente. O Tricolor tentou responder na mesma moeda na jogada seguinte, mas o chute da Jane parou nas mãos da Kaká, muitas oportunidades criadas e muitos erros no último chute, nos primeiros 45 minutos de jogo. Ao menos 6 oportunidades foram desperdiçadas depois do 1-0 do Flamengo. Então só deu Grêmio depois do gol, né? No segundo tempo, Flamengo e Grêmio fizeram modificações. No rubro-negro saiu a Ana Portugal, que estava já com um cartão amarelo, né? E entrou a Sâmia. Dedé saiu para a entrada de Bruna Rosa. Já no tricolor gaúcho saiu a Maglia e a Andréia para a entrada de Gabizinha e Patrícia. A Andréia não fez um bom jogo, não gostei. Achei que ela rateou bastante nas saídas de bola ali. O Grêmio começou atacando de novo, né, no segundo tempo, mas novamente errando em gols e prejudicando com muitos passes errados. Aos 17 minutos, Estela do Flamengo levou um cartão amarelo por segurar a camisa da Gabizinha quase na área. Foi uma
Ela
linda jogada.
simplesmente deu um puxão
Não,
na Gabizinha, né?
foi assim, na cara, ela nem tentou, né, disfarçar, né? E tava sendo uma linda jogada, né?
Sim.
O empate só veio nos acréscimos da partida, depois de muita pressão do Grêmio. Na última bola, em uma cobrança de falta, a bola foi alçada na área e a jogadora do Flamengo colocou a mão na bola. Pênalti.
Acho que vale acrescentar aí também, né? O que tu falou, o empate só veio nos acréscimos. No entanto, no meio disso tudo, teve um pênalti não dado pro Grêmio,
É verdade.
que a mina principalmente se debruçou na bola, né? Um gol que do Grêmio que foi impedido, mas uma galera acha que não foi impedido, a gente nunca vai saber porque
Porque não tem recurso, né?
não tem recurso. Praticamente roubaram do nosso Grêmio. Então é muito Grêmio, né? Porque até do contra o Flamengo estão roubando. E o pênalti, né? Que tu vai falar agora. Mas nunca é. Mas é assim, é tudo no sofrimento. A bola não é simplesmente cobrar um pênalti no cantinho e entrar. A bola é cobrar um pênalti na trave, bater no chão e é gol, né?
E também o pênalti precisou ser claríssimo, né? Para ser pênalti pro Grêmio, né? A guria esticou o braço dentro da área, tava numa posição bizarra, e só por isso que o juiz marcou o pênalti, né? E imediatamente todo o time do Flamengo foi para cima dele. Mas seguindo, né? A Maiara então chamou a responsabilidade, colocou a bola no chão. Firme, chutou firme lá no ângulo, sem chance para a goleira. A bola ainda bateu na trave antes de entrar no travessão, né, Diego?
Exato.
Foi assim,
Sempre no sofrimento.
aquele tu só puxa o ar assim e daí entra. Uf.
Tenho muito receio do Grêmio batendo pênalti. Tipo, agora o Grêmio. Ambos os Grêmios, né? Ambas as categorias estão indo bem nos pênaltis, mas desde que o time masculino, né? Começou a perder pênalti que nem louco numa temporada ali, eu tenho trauma, mas agora tá tudo se encaixando.
Não, agora a gente tá bem nas cobranças de pênalti. Eu pelo menos não tenho medo, tanto no masculino quanto no feminino, assim, confio bastante. Com o placar, então, o Grêmio mostrou mais uma vez, né, muita garra para conquistar pontos no campeonato. Lembrando que na última rodada, jogando contra o Corinthians, o tricolor chegou a estar com uma desvantagem de 3 gols, mas marcou 2 vezes na segunda etapa, né, e quase empatou no último minuto. Acho que isso tem que ser destacado, assim, acho até que o Grêmio deixou de ganhar 7 pontos nas últimas rodadas e não 6, como tu comentou, porque o empate contra o Corinthians era uma coisa totalmente possível.
Na minha opinião, né, se tornou possível dentro do jogo, mas quando tu coloca ali, vai planejar assim, tu vai fazer uma aposta na KTO, tá ligado? Paga nós. Tu não vai botar a vitória do Grêmio, tá ligado? Tu não espera uma vitória do Grêmio, nem um empate do Grêmio. E esse empate se tornou possível porque elas foram buscar o resultado. Porque, cara, as minas abriram 3-0, tá ligado? E isso era totalmente esperado. Isso era totalmente esperado. Porém, ganhar do Bahia era uma realidade. E ganhar do Flamengo, que é um time ruim, é uma
É uma
realidade.
realidade, exatamente.
Elas fizeram o gol, deixaram o Grêmio total no campo delas e tal. Então, perdemos na real. Eu não tenho problema em perder pro Corinthians, tá ligado? Tem problema em empatar com o Flamengo.
Sim, com certeza. Até porque era um jogo em casa, né, Diego? Era um jogo aqui. Então, eu sou aquela torcedora que acha que em casa a gente tem que ganhar sempre. Sempre. É o nosso campo, né? A gente domina aqui.
É a receita que falam pra ir bem no campeonato brasileiro, né? De pontos corridos. Que é ganhar e empatar, né? Então, ganhar dentro de casa. Não dava pra perder, não dava pra... Cara, a gente chega muito no gol. A gente chuta demais a gol. Só que a gente perde muito. Isso é o nosso problema.
É verdade. Não, é verdade. E daí, isso aí é... É treino, né? É repetição. As gurias têm que... Infelizmente, eu acho que é a falta de entrosamento ali, né? E tem que passar mais tempo treinando, assim. Tem que ver isso aí, né? Fazer aquelas brincadeirinhas do bobinho, que tu tá sob pressão, né? Fazer jogada ensaiada. O Grêmio tentou fazer jogada ensaiada, mas daí não pode perder a qualidade do passe, não pode perder a qualidade do chute, não pode perder a força do chute, né?
Sim.
Então, isso se vê também que é uma questão de nervosismo. Então, precisa da repetição.
É, esse treinamento de pegar a bola, chutar e tal. E mais um pouquinho de psicológico, né? Porque, cara, sair 3 jogos atrás e ter que buscar... A Rafa Leves, ela tá em todos os setores do campo. Tu saindo atrás do placar, ela dobra o esforço, né?
Sim, sim, ela se mata.
Coitado da mina, né?
Não, e tu perde em qualidade,
eu,
né?
Eu tô admirando demais ela já.
Tu perde em qualidade.
A tua ídola é a Laís Estevan, né? A minha já é a Rafa Leves agora.
É a Laís Estevan e a Pribai.
Ah, a mina cobra, né? Escanteio, cobra a falta, aparece aqui, aparece ali.
Ela cobra e ela faz o gol, ela corre lá.
Ela cruza pra ela cabecear.
Então eu vou dar o meu parecer aqui, né? A Gabizinha jogou demais contra o Flamengo. A Andrea, infelizmente, cometeu muitos erros. O gol saiu numa saída de bola errada dela. O que eu lamento, mas é na saída de bola que precisamos muito ter mais atenção. Vi de outras partidas que vimos isso acontecer e sofremos com gols. A Mayara, como sempre, pela idade dela, né? Eu acho ela muito responsável, tem uma boa leitura de jogo, dribla e ainda chuta como ninguém. Bateu o pênalti muito bem, né? Mostrou confiança ali na cobrança dela, forte no alto, e garantiu o empate pra nós.
E já que tu tá falando da Mayara, cabe destacar também que ela dá entrevista muito bem. E muito legal. Eu ia falar muita fudei, dona Sandra. E muito legal que... Pro Desimpedidos ela deu uma entrevista mais formal. E pro Instagram do Grêmio ela deu uma entrevista mais... É as gurias! Uhum.
Eu prefiro a do Grêmio, né? Eu prefiro quando ela tá ali na dela.
Mas ambos ela falou muito bem, assim, cabe destacar isso também.
Também eu sei que o Diego viu o jogo pelo Desimpedidos, eu vi o jogo pelo Maicujo, e mais uma vez os locutores não sabem falar o nome das meninas. Isso me deixa puta, tá ligado?
De novo. Quero saber o seguinte, por que que tu fez essa punição contigo? Porque... Ah, Maicujo não dá, gente.
Não,
aproveitar que o Grêmio tá jogando só com um time de torcida, né?
Sim, sim.
Entre aspas, né? E que eles querem divulgar. Ver pelos Desimpedidos. Maicujo não dá, mas me conta o que aconteceu no Maicujo.
Eu me esqueço de ver no Desimpedidos. Eu esqueço. Eu boto lá no Maicujo porque eu vejo vários jogos ao mesmo tempo. Daí eu abro várias abas, assim, e vou indo ali, vou indo aqui, vou indo ali, sabe? E daí, vi no Maicujo, cara, e era a Pribac, não era a Pribac, era a Pribeck.
De novo isso?
A Mayara era a Maíra.
Porra, meu.
Não, foi lamentável, assim, ó, lamentável.
Bruna, tá na hora daquele teu post que viraliza.
É, né?
Tá na hora do teu post que viraliza. Faz aquele cardzinho ali, vamos...
Bah, tá louco. Não, pior é que eu vou fazer mesmo. Vou fazer porque eu acho muito desrespeito com as jogadoras, sabe?
Cara, e é muito legal o Desimpedidos, porque tem o narrador que é homem, tá? Mas o Chikungunya lá, ele é muito legal, cara. Eu tava até tava vendo um vídeo dele com o Fred, ele é muito legal. E as duas meninas, elas sabem muito de futebol.
Muito
de futebol. E nenhum erro, nenhum ato de machismo, nenhum nada que bote pra baixo a transmissão, sabe?
Não, e é bem natural, né? Tu vê que o cara não tá se segurando. É bem natural, assim.
É, e o Maicujo só pela obrigação do bagulho.
Mas eu vou te dizer assim, ó. Quando eu achar uma partida que seja uma mina, tanto narrando quanto comentando, eu vou te mandar e tu vai ver como o Maicujo... A qualidade vai lá no topo, assim, vai lá no alto, muda muito. Eu acho que por aqui como o jogo é aqui, né, os jogos que não são São Paulo e Rio, eles têm certa dificuldade, eles acabam... Deve ser alguma indicação de algum narrador, tá ligado?
Meio que testando novos narradores.
Não são novos, cara. Aí que tá. Esses que são lentos, assim, eles não são novos. Dá pra ver até pela voz deles que eles não são novos, assim. Mas fica aí a crítica, né? Acho que, com certeza, no Rio Grande do Sul deve ter alguma mina a fim de aprender a narrar, ou com esse talento, a gente sabe que existe por aí, né? As comentaristas, eles já estão procurando femininas aqui no Rio Grande do Sul, e no jogo do Grêmio teve uma menina comentando.
O que tu achou daquela narração do Thiago Suman? O problema dele é a narração de rádio, mas o que tu achou daquele dia que ele narrou?
Cara, eu devo ter achado normal, porque eu nem me lembro, assim, de ter alguma... Normalmente, quando alguma coisa me irrita, eu não esqueço, tá ligado?
Não, foi aquela narração que tu me falou assim, bah, não, narração de rádio não dá.
Ah, é que é muito barulho no meu cérebro. Eu tô vendo o jogo, eu tô escrevendo e eu tô fazendo mil coisas ao mesmo tempo, sabe? E daí, as gurias estão no meio do campo... É, as gurias estão no meio do campo e o Thiago tá berrando ali no meu ouvido. Daí eu fico meio zonza. Eu não gosto muito de narração. Narração de rádio é pra quem não tá vendo o jogo e tá prestando atenção naquilo ali. Então, acho que tudo bem, cada um tem seu estilo, né? É, trabalho do cara, enfim, acho que o que ele faz bem feito, é bem pessoal. O meu problema com ele é só que me tira um pouco a concentração das mil coisas que eu faço ao mesmo tempo.
Citei o nome dele mais por ele ser da aldeia aqui, por ter narrado um jogo do Grêmio também.
Sim, ele foi meu colega, a gente se conhece até. Não é uma crítica ao teu trabalho, veja bem, te admiro muito, mas quando eu tô escrevendo, tu me atrapalha as ideias.
mas pelo cacoete do rádio, né?
É, exatamente. E que a gente já não tá mais tão acostumado, né? Infelizmente, ele é bem, bem tradicional, assim, a maneira com que ele narra.
Eu queria dar um destaque bom aqui.
Diga, manda ver.
Foram convocadas para a seleção sub-20 a Laís Giacomel, a Rafa Leves, ídola, e a Patrícia Maldaner, que entrou, inclusive, no segundo tempo, né? A Patrícia entrou no segundo tempo. Não sei, não prestei atenção se a Laís Giacomel está no time titular ou reserva, mas me chama a atenção a Patrícia ter entrado no segundo tempo, se ela é da seleção sub-20. Por que ela não é do time titular?
Exatamente. Fica aí o questionamento. Não, mas o Grêmio tem sempre convocações, tanto... Essa aí é a sub-20, né?
Sim.
Ele tem sempre convocações na sub-20, nas categorias de base. Isso quer dizer que a gente tá trabalhando bem pra ter um futuro Grêmio feminino, sabe? E a gente tem que dar valor à própria Ludmilla. Se ela não tivesse lesionada, garanto que ela estaria nessa lista aí.
A pressão ainda é menor, né? Mas ano passado, a pressão que vinha da internet pra Ludmilla ser titular era muito grande.
Era, sim, claro, porque a guria é um monstro, né?
E aí, eu tava pesquisando também agora que eu virei fã, né? A Rafa tava no São Paulo ano passado, né?
Boas contratações, o Grêmio trouxe gente boa. Na próxima rodada, então, o Grêmio vai jogar contra o Real Brasília no Defelê, lá em Brasília. O jogo é na quinta-feira, 27, naquele horário nada a ver das 15 horas da tarde, né? Que dificulta pra galera
assistir. Como gostam, né, de botar jogo às 3 horas da tarde.
É, o povo não trabalha pelo jeito, né? O Real Brasília, então, vai virar de um confronto contra o Corinthians, que acontece...
O que é muito bom pro Grêmio, né?
O que é muito bom pro Grêmio.
Mas também pode ser ruim, se as minas virarem um megazord de futebol.
Não vai rolar.
Também.
Acho pouquíssimo provável, mas assistirei, já que estou zicando já aqui o Corinthians. Assistirei para ver o que vai acontecer na partida. E o Grêmio precisa vencer, né? Para se manter lá em cima na tabela e garantir a classificação para a próxima fase. É uma construção, jogo a jogo, mas todo jogo é uma final, né? E lembrando que é importante a boa colocação lá para a próxima fase. Então a gente tem que se manter, tem que vencer esses jogos, entre aspas, mais fáceis. A gente não pode empatar, como aconteceu contra o Flamengo. O Flamengo é um time que vem instável e o Grêmio teve oportunidade e não matou o jogo. Contra o Real Brasília isso não pode acontecer, tem que vir os três pontos.
Dessa vez acho que... Devemos ter aprendido com os últimos três jogos. Dessa vez entrar ligado, sem sem levar gol e correr atrás do nosso resultado, né? Já que as minas, tipo, já que tem uma mina que carrega o piano, que é a Rafa, né? E que já tem as outras que são boas. O time do Grêmio é muito bom, cara. É aquilo que a gente falou no, nos episódios anteriores, é um time de quarto lugar tranquilamente.
Eu também, entendeu? Acho.
E quarto lugar não é um, e quarto lugar não é uma colocação ruim. As minas estão jogando pra caralho, estão buscando resultado, correm demais, não cansam. Só conseguiram um pênalti ontem no final do jogo, porque ficaram em cima, não desistiram. Então, se não levar gol, sair atrás do resultado, ganhamos o jogo.
Exatamente. E são umas gurias que cantam o hino e tocam tambor, estão se identificando com o clube, sabe? Eu acho isso impagável, acho isso uma puta conquista pra gente.
É, hoje o sétimo lugar que o Grêmio tá, já tá atrás da Ferroviária, que marcou toca nas primeiras rodadas, né? É, já tá atrás do Inter também, isso já é preocupante, já toca o alarme lá dentro. O lugar do Grêmio é quarto lugar, quinto lugar no máximo, sabe? Não tem porquê o... É, o Grêmio no máximo quinto lugar deveria estar e tá rateando, então só entrar ligado na próxima partida. Real Brasília adora esse nome, pra mim só vou, só reconheço. Ah, se só reconheço o time de futebol feminino se tiver o Minas Brasília e o Real Brasília.
E o Napoli também, eu acho ótimo. São times que não tem o masculino, né?
Havaí Kinderman.
Havaí Kinderman, exatamente. Então, eu admiro muito, assim. São times que estão ali dando a cara a tapa mesmo com um baixo orçamento para competir com gigantes, né? E é isso aí, pessoal.
Então, Bruna, era isto?
Era isso, meu amor.
Então, te agradecer aí. Pegamos no tranco no domingo de manhã, pré-Grenal, tamo loucão.
Acordei cedo, já botei a camisa, já tô louca.
Pegamos no tranco, mas deu tudo certo. Finalizamos a análise da nona rodada. E te agradecer aí, Bruno, mais uma vez, dar o teu serviço. E era isto.
Eu quero agradecer também de novo a oportunidade. Eu amo falar sobre futebol feminino. Acho o Brasileirão uma puta competição. Acho que deveria ter mais espaço. Então, quem quiser conferir, ficar informado, segue a gente no Insta, Olímpia Esportes BR. A gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook e a gente tem o nosso próprio site, um portal de notícias que é o olimpiasportes.com.br. Tá sempre atualizadinho, a gente se preocupa em dar esse destaque para as mulheres, então não tem só futebol feminino, também tem outros esportes, tem surf, tem skate, tem luta, vários tipos de luta. E agora a gente está fazendo várias matériazinhas para dar aquela introduzida nas Olimpíadas e nas Paraolimpíadas. Tá legal? Então,
e vai voltar lá. Você Sabia, né?
Segunda-feira volto Você Sabia, né? Que por conta do Covid eu tava sem cérebro. Daí eu não conseguia pensar nas minhas tarefas direito. Fiz só o básico ali enquanto eu tava... Só para não deixar abandonado ali o site, né? Para manter todo mundo informado. E agora vai ter, Você Sabia, com certeza, segunda-feira, dia 24 de maio, volta o Você Sabia no Olímpia Esportes BR, no Instagram, no Facebook e no Twitter.
Então era isso, só para finalizar, não esqueçam de ver o episódio 28 do Dia de Grêmio com o Thiago Greco, ou se tu está vendo isso aqui no futuro, que eu acho muito difícil, porque é um podcast... mais factual, adoro falar, eu sou muito factual, mas é um podcast mais factual, então se tu está vendo no futuro, assistam os outros dias de Grêmio, ouçam os outros dias de Grêmio, mas se tu está entre segunda e terça, está no ar, Dia de Grêmio com o Thiago Greco, exatamente. Então era isso, dali Grêmio e tchau!
Dali Tricolor, tchau pessoal!